A Zika é uma novidade entre nós brasileiras, nós do mundo, né? Quer dizer, é um vírus razoavelmente recente, né? Entre nós, e os seus efeitos só agora estão aparecendo, apesar deles já ter provocado surtos em outros países. Infelizmente, porque os outros países eram pequenos e na Ásia, acho que foi negligenciado e não prestaram atenção no que poderia acontecer. Quando chegou ao Brasil, é que se passou a ver que esse vírus pode provocar bastante dano também. Eu acho importante que nós mulheres, e particularmente as mulheres que vivem diretamente comunidades afetadas pelo desenvolvimento mais intenso dessa epidemia, essas precisam ser ouvidas. Porque se a gente for ouvi-las, o que, que a gente vai ver? Primeiro a gente vai ver que a epidemia de Zika surge onde outras epidemias já estavam soltas, né? Uhum. Onde a dengue já estava, onde a chikungunya já tinha chegado, onde várias outras mazelas estão. E essas mazelas são falta de saneamento básico, falta de acesso à água potável de forma contínua, falta de coleta de lixo, falta de respeito ao direito das pessoas a uma comunidade saudável. Uhum. E sim, as mulheres é que têm arcado com esse custo mais alto, né? Uhum. Em tentar resolver os problemas da comunidade, em tentar resolver o problema das famílias, em tentar resolver os próprios problemas de estar enfrentando uma sequência de epidemias, uma sequência de situações, com uma campanha muito inepta do Ministério da Saúde, dizendo que vamos resolver essas epidemias matando mosquito. É uma campanha falaciosa, porque há 30 anos se manda matar o mosquito, e a cada ano o mosquito nasce de novo. Se há 30 anos se tivesse tratado a questão, se tivesse construído comunidades saudáveis, as mulheres não estariam pagando tão caro pela epidemia nesse momento.
Pois é. Agora, sabemos que além de médica, de militante do movimento de mulheres, você também coordena a ONG Crioula e, como mulher negra, Jurema Werneck, como é que você vê a epidemia na população negra especificamente? Porque recentemente, no site da agência Patrícia Galvão, eu tive a oportunidade de ler que, inclusive, você tinha uma informação de que 70% das crianças que estão nascendo com a síndrome do Zika congênita são filhas de mulheres negras, é verdade?
É verdade, eu recebi essa informação, não é uma informação oficial, porque não foi publicada nem divulgada em nenhum boletim epidemiológico, como deveria ter sido, né? A informação sobre a cor, a raça cor das mulheres é uma obrigação do Sistema Único de Saúde, então se o sistema só nega isso, tem alguma coisa errada. Mas sim, isso foi um dado do início da epidemia e foi essa informação que eu recebi. Desde então a epidemia progrediu, não é? E não tem números atualizados, mas é possível que tenha piorado um pouco ou tenha se mantido na mesma proporção. Uhum. Isso por uma razão bastante fácil das pessoas entenderem. A essas mulheres, a nós mulheres negras, a gente tem estado exposta a todas as injustiças e iniquidades. A epidemia de Zika, o que tem por trás é uma violação de vários direitos. E sim, somos nós, essas mulheres negras, essas mulheres indígenas que moram nas cidades, é que vivemos o cotidiano em violação de direitos, do direito ambiental, do direito à saúde, do direito à informação correta e adequada e a tempo, né, o direito ao ambiente saudável, tanta coisa de violação. É isso que está acontecendo, não é que nós mulheres negras tenhamos alguma predisposição biológica para maior exposição a ter crianças com Zika congênita. Não é isso. É porque nós estamos mais expostas a violações de direitos, onde estão as violações de direitos que a epidemia de Zika se desenvolve.
Pois é. Bom, para terminar, sabemos que você é uma das painelistas desse 9º Seminário Nacional A Mulher e a Mídia, e que na grande maioria das vezes só tem dado voz à ciência ou aos gestores de saúde.
É uma voz muito parcial, Mara, porque a ciência tem dado informações importantes, as cientistas têm dado informações importantes, mas também tem advogado em causa própria, porque tem uma corrida desenfreada aos financiamentos de pesquisa, no Brasil e no mundo todo, né? Tem muito dinheiro em jogo, muito prestígio em jogo, então é uma voz parcial. O gestor só fala de mosquito, né? O gestor tem se mostrado incompetente nesses anos todos de mosquito Aedes aegypti entre nós e as epidemias que ele traz. Tem se mostrado incompetente. E a mídia tem sido a crítica só reverberando o mesmo discurso. Somos nós, mulheres, que temos enfrentado tudo isso todos esses tempos. Não só no adoecimento, mas no enfrentamento das consequências das epidemias e também no enfrentamento das violações de direitos que estão embutidas nisso. Somos nós que lutamos para manter as comunidades saudáveis, somos nós que lutamos para manter diretamente o posto de saúde perto de casa funcionando, somos nós que lutamos para cuidar adequadamente dos doentes, das crianças, ou seja, no centro da epidemia temos que estar nós, mulheres. E também, nesse momento da epidemia de Zika, temos sido as mais afetadas com esse terror da Zika congênita, né? Com esse terror dessa conversa, dessa divulgação toda dos casos de microcefalia, feito também de forma irresponsável, porque é verdade que estão acontecendo microcefalias, mas outras viroses também causam microcefalias, né? E nunca tiveram essa divulgação tão grande, né, dos casos de microcefalia, provocando esse terror. E esse terror está sendo provocado não porque as microcefalias estão acontecendo, mas porque elas têm sido divulgadas com pouca informação real sobre o peso que isso tem na epidemia.
E a informação é uma ferramenta básica para que a gente possa acessar, dentre outras coisas, o direito à saúde. Portanto, queria mais uma vez conclamar as mulheres para contarem uma outra história para muito além das vozes da saúde e da ciência, como você bem coloca nessa entrevista dada à agência Patrícia Galvão. Nos vemos em São Paulo, com certeza, nos próximos dias 22 e 23. Um grande abraço, querida.
Um grande abraço, Mara. Tchau.